Em linhas gerais, esse é o conteúdo da PEC 10 de 2008, né, que procura, como o senador Paim registrou, fixar uma idade mínima, uma negociação com o governo que se fixe a idade mínima em troca do fim do fator previdenciário e que essa fixação seja feita de forma paulatina para não criar problemas sobre as expectativas daqueles segurados, principalmente aqueles que estão mais próximos da sua aposentadoria.
Muito bem. Cumprimentar o Galvani pela sua exposição. E antes de passar para a mesa aqui, como nós havíamos combinado, permitir ao plenário a pergunta. O seu nome, por favor, e pode fazer a pergunta.
O meu nome é Jacinto e eu sou um dos diretores do Sindicato Nacional dos Aposentados e o pessoal me traz várias perguntas a respeito de aposentadoria. Eu gostaria de saber dos senhores o porquê que eu vi ali, estava vendo no quadro, 14 anos, um direito que a pessoa tem, se na lei 8.732, me parece coisa assim parecida, diz que a pessoa só pode ter alguns benefícios após 15 anos de contribuição, que ele pode ter uma aposentadoria mais ou menos razoável, que dê direito a um 13º, coisa assim parecida.
Não, o bom é que ele explique, porque ele que é o técnico, mas ali foi só um número como exemplo. Ele diz,
muito bem,
o cidadão estaria hoje com 14 anos de contribuição. Claro, quando ele complementar as 30 ou 35, mulher ou homem, ele terá tanto X mais Y. Ele deu um exemplo número, não é? Significa... Não fere nada a lei nem é contra a lei. Ele é um exemplo. Alguém tivesse hoje, podíamos botar 12 anos de contribuição, ou 8. Daqui a tantos anos, depois dele contribuir mais tantos anos e com idade X, ele vai estar se aposentando. Ele não se refere à lei, não tem nada a ver com a lei.
Muito bem. Mas a pessoa tem 65 anos de idade e não tem 15 anos de contribuição. Ele tem uma boa dificuldade para conseguir uma aposentadoria, não tem? Ou seja, se ele consegue a aposentadoria, conforme a lei, mas não consegue o 13º. Se ele tiver menos de 15 anos, como é que faz aí?
Essa é uma outra questão, né? Ela não tem uma relação direta com o estabelecimento da idade mínima. O senhor está falando da aposentadoria por idade.
Exato.
Né? A gente está falando da aposentadoria por tempo de contribuição. A lei hoje exige 15 anos de carência para aposentadoria por idade, ou seja, 180 contribuições para que o segurado possa se aposentar por idade aos 65 anos, se homem, e aos 60 anos, se mulher. Mas essa é uma outra questão que pode ser discutida, mas ela não tem relação com a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o objeto dessa PEC. A aposentadoria por idade já tem a sua idade fixada, né? Como o senhor comentou, 65 e 60 para homem, reduzido em 5 anos para os trabalhadores da área rural. Mas isso daí é uma exigência de carência para a aposentadoria, não tem relação com a matéria da PEC 10. É uma outra discussão que eventualmente pode ser feita, mas é outra discussão.
Ok?
Muito bem.
Vamos então, nesse momento, dar oportunidade. Não, tem duas perguntas do plenário. Eu quero só dizer a todos, eu entendi a sua pergunta, o Razão naturalmente também entendeu, que o universo da nossa seguridade, da Previdência, ele é, eu diria, até infinito, né? Mas aqui nós estaríamos hoje centrado no debate de uma alternativa ao fator, que seria a PEC 10, 85. 95, e também uma política para os aposentados, que os dois painelistas aqui também vão expor o seu ponto de vista. Mas o Moacir com a palavra, que é um diretor da COBAP também.
Meu nome é Moacir Meirelles, secretário-geral da COBAP. Entendi toda a explanação ali, senador, mas não sei se é possível fazer uma colocação sobre a aposentadoria especial, que quem trabalha insalubre, porque o senhor mesmo sabe, a minha região, no Rio Grande do Sul, região carbonífera, tem muita gente na expectativa de uma aposentadoria. A gente sabe que está difícil até a aposentadoria especial. Se fosse possível fazer uma colocação, até porque está sendo transmitido pela Rádio Senado, tem muita gente lá da nossa região, certamente está acompanhando esse debate.
Moacir, é claro que quem tem direito à aposentadoria especial não pega o fator e tem direito à integralidade. E aí o Gazzone, mais do que ninguém, vai poder falar um pouquinho mais, se for necessário, pela importância da especial. O que o Moacir também quer trazer, e eu tenho ouvido muito porque eu tenho andado, é que as dificuldades para a especial estão aumentando cada dia que passa. Até porque aqueles que criam dificuldades para a especial querem jogar nós no fator. Se não dão a especial, não jogam no fator. Porque a especial, além de você se aposentar, no caso do mineiro é 15 anos, né? No caso dos metalúrgicos, a maioria pega os 25 anos. Só como exemplo, o professor é 25 também, né? 25 e 30. 25 mulher, 30 homem, é isso, né? Bom, agora, eu tenho um outro projeto, que nós podemos discutir na hora adequada, que eu tento regulamentar de forma definitiva a questão da aposentadoria especial, desde que o cidadão prove que a área dele ou é penosa, ou é insalubre, ou é periculosa. E aí nós faremos, a partir dali, a quebra, digamos, dessas barreiras que eles estão todo dia criando para não garantir a especial e querer jogar o trabalhador na aposentadoria normal, ou tempo de contribuição, ou seja, sobre o desitacão, eu digo, é o facão mesmo, a guilhotina do fator previdenciário. E só para contribuir, pessoal, eu tenho também, e tem um deputado também que já apresentou, ele apresentou lá, o deputado Ducano Valverde, se não me engano, o projeto da desaposentadoria, que a gente pode falar um pouquinho sobre esse projeto. Está apresentado lá na Câmara e também está aqui no Senado. Está tramitando os dois. É o deputado aquele da frente dos aposentados, Kleber Verde, não fazer injustiça aí ao deputado. Ele fez até um livro muito interessante sobre esse projeto da desaposentadoria, que está no Supremo. E a tendência, pelo que eu sei, é do Supremo dar o ganho de causa, eu digo, para nós. Porque se eu apresentei o projeto, é porque eu sou favorável, né? E, naturalmente, tanto eu como o Kleber Verde estamos nessa frente aí para garantir o direito da desaposentadoria. Me permita só que eu fale duas frases nesse sentido. Por que é importante a desaposentadoria? Vai naquela linha ali. O cidadão trabalhou, teve o salário cortado pela metade devido ao fator, volta a trabalhar, ganha muitas vezes o salário até em dobro do que ele ganha, porque o fator cortou pela metade, ele não tem, ele terá direito no futuro a averbar todo aquele tempo e pedir um novo cálculo baseado numa idade mais avançada que ele vai estar e com as contribuições, e vai se aposentar com certeza, mesmo que for com o fator, se ele conseguir a desaposentadoria com o salário integral, porque daí ele vai ultrapassar a barreira aquela do 100, 101, né? Do índice 100, 101. Ele ultrapassa aquela barreira e se aposenta integral. Mas o Moacir, só para dizer, eu passo para o Gerzoni, que a aposentadoria especial, infelizmente, os governos, no longo das nossas vidas, estão criando barreiras cada vez maior. E nós estamos brigando para fazer uma regulamentação definitiva para não criar mais esses empecilhos. Não sei se você quer completar.
Realmente, como o senador Paim falou, a aposentadoria especial, ela é objeto de uma lei específica, e a lei vai dispor sobre esses critérios, como diz a Constituição, os critérios e requisitos especiais para a aposentadoria especial. Ou seja, o estabelecimento da PEC não altera a aposentadoria especial. Ela vai ter limite de idade ou não, vai ter idade reduzida, isso vai depender de cada atividade e das regras que a lei estabelecer para aposentadoria especial. Com relação, só comentando, o senador tocou a desaposentação, ou a renúncia da aposentadoria, isso, como também se chama, no serviço público isso é pacífico, né? Não há nenhum problema para os servidores públicos renunciarem à sua aposentadoria. Isso se faz sem nenhum problema. No caso do regime geral, na verdade, isso é proibido por um decreto, né, o decreto, o regulamento da Previdência Social, não está nem na lei, 803, essa proibição não está na lei, e existe jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que isso é um direito do trabalhador, porque ele está renunciando à aposentadoria para obter certamente um benefício maior, e que isso é um direito dele, ou seja, nesse sentido seria um direito disponível para o trabalhador, mas estamos no aguardo, como o senador Paim levantou, existe uma decisão, uma ação que tramita no Supremo sobre essa matéria, que deve resolver definitivamente essa interpretação.
Muito bem. Vamos passar aqui. Não sei se vocês... Se não, vamos fazer mais uma pergunta. Eu queria passar para os nossos convidados, porque depois que os convidados falarem, provavelmente teremos outras perguntas que o plenário poderia fazer e o Gersoni continua conosco. Diga o seu nome e a entidade.
Meu nome é Raimundo, sou da Associação dos Aposentados, sou da Pátria também. Porque a pergunta é o seguinte, e não tem, a Previdência não vai querer receber o retroativo, o que uma pessoa já recebeu, pelo caso ele vir renunciar à aposentadoria?
Vamos deixar o Gersoni responder e em seguida nós passamos aqui para os nossos convidados. Eu entendo que não, ele já recebeu, ele renuncia, dali para frente é que ele vai ficar pagando mais para receber mais lá na frente. Naquele período não tem nenhuma, eu no meu entendimento, não tem nenhuma procedência ele ter que pagar aquilo que ele já pagou.
Outra dinâmica esse sistema que precisa ser derrubado.
Entendeu? É dessa maneira que eu sinto e vejo isso aí. Queria dar meus parabéns ao senhor pela nova de banca e desengessar de uma vez por todas esse tipo de coisas dentro da aposentadoria de todos nós brasileiros. Muito obrigado.
Eu agradeço. Então, eu já respondi porque não procede a devolução. Porque ele pagou, recebeu, é como tem para o servidor público, já é lei, como, só pegando aqui os argumentos do Gersoni, o servidor público tem esse direito hoje, ele desaposenta e aposenta de novo lá na frente e não devolve nada. Então não tem esse risco.
Então, não há restituição dos valores. Hoje no servidor já se pratica isso e vários trabalhadores já conseguiram isso na justiça. Aquele período em que permaneceu aposentado, ele se refere à contribuição anterior, o trabalhador continua contribuindo naquele período. Então, não há a devolução de valores pagos anteriormente.
Mas foi boa, todas as perguntas foram bem colocadas, inclusive se quem está assistindo tinha dúvida, agora não tem mais, que não tem devolução alguma e tem direito à desaposentadoria no futuro, se assim o Supremo decidir ou os projetos, tanto do Kleber Verde como o meu, forem aprovados. Eu passo a palavra de imediato ao nosso convidado, senhor Paulo José Zanetti, diretor institucional do Sindicato Nacional dos Aposentados, em representação ao senhor João Batista Nocentini, presidente do Sindicato dos Aposentados da Força Sindical.
Bom dia a todos. Então, já o Paim já falou, estou aqui representando o nosso presidente João Batista Nocentini. Mesmo estando no Paraná, mas o nosso sindicato é nacional e a gente vai tentar trazer aqui a opinião que a gente tem discutido. Quero parabenizar essa audiência pública porque o fim do fator previdenciário nos interessa há muito tempo que nós já estamos discutindo isso e sabemos que esse artifício, esse instrumento massacra os trabalhadores no momento da sua aposentadoria. Nós já estamos discutindo há alguns anos isso e esperamos que agora, efetivamente, nós consigamos acabar com o fator previdenciário. Essa proposta que foi já apresentada aqui pelo Gilberto, eu acredito que ela traz vantagens em relação ao sistema atual bem consideradas. A questão da segunda transição, a 85-95, nós estamos discutindo, sabemos que não era assim uma questão fechada, mas nós, da Força Sindical e do Sindicato Nacional dos Aposentados, uma questão que nós gostamos sempre de deixar claro é a valorização do tempo de serviço, porque na iniciativa privada os trabalhadores começam mais cedo, começam a trabalhar com, outrora era 14, agora é 16 anos, então isso fazia com que esse aprovado 85-95, ele poderia chegar a esse numerador sem ter 60 anos ou a mulher com menos 5 anos. Né? E nessa terceira transição, eu também achei que ela é interessante, mas eu só gostaria de, na minha avaliação, numa primeira, sem ainda ter feito um estudo lá no sindicato, um estudo técnico, eu acho que 1,35 avos ou 1,30 avos, esse valor eu acho muito pequeno. Assim, numa conta, porque tem muita gente que se aposentou com R$ 1.200, por exemplo, e hoje está trabalhando com, pagando acima do teto. Então, já foi abordado aqui esse tema da desaposentação. Se essas pessoas forem atingidas por esse percentual de 1/30 ou 1/35, homem ou mulher, em comparação a uma ação de desaposentação, onde ele terá recomposto o seu poder efetivo daquilo que ele está contribuindo, esse valor eu acho que ele é muito pequeno. Posso estar enganado, como digo, repetindo, não fizemos ainda uma análise técnica sobre esses valores. Mas, a princípio, então, se uma pessoa está ganhando aí, vamos dizer, 1.200, 1/30, é R$ 40. E se ele entrar com uma desaposentação, se estiver ganhando 3 mil, pagando já nos últimos anos, desde o momento da sua aposentadoria, essa desaposentação, para ele, com certeza, trará um valor bem superior. Mas eu acho que o caminho é esse, a discussão, buscar uma alternativa. Nós queremos o fim do fator previdenciário, porque não dá mais para suportar as aposentadorias, que nós falamos, o resgate da cidadania, da dignidade dos aposentados está sendo massacrada. Não é possível mais o homem com 35 anos de jornada de trabalho se aposentar com 60, 65% da última, da média de sua remuneração. E as mulheres ainda sofrem mais porque têm até 45% de perda. Então, isso aí é uma questão que tem que ser discutida com a sociedade. Nós queremos discutir e nós queremos, então, participar efetivamente dessa discussão, pai, como já fizemos nas outras oportunidades. E estamos dispostos, nós queremos sim o fim do fator previdenciário. Nós não podemos mudar o nosso discurso, que nós já estamos pregando há muito tempo. E eu espero ainda na sequência, nos debates, eu terei algumas perguntas, depois eu farei ao Gilberto, no calor do debate das perguntas aí, e colocar a nossa instituição, uma vez mais, à disposição para todas as reuniões, todos os debates que se fizerem necessários. Então, em nome do João, eu agradeço esse convite a nós formulado. Muito obrigado.
Passamos de imediato, depois das considerações iniciais do Paulo José, que são iniciais, ele colocou muito bem, vamos continuar aprofundando aqui o debate, com certeza. O Gersoni vai poder responder em seguida, mas eu estou, só para contribuir já com o debate, nós temos sempre que garantir para o trabalhador o que for melhor. O trabalhador que estiver na atividade e que garantir a desaposentadoria para se aposentar lá na frente, claro que nós vamos... Aí você tem toda a razão, Paulo. Aí para ele, para esse trabalhador, é melhor mesmo o Instituto da Desaposentadoria. Então nós teremos esse cuidado na formulação final de que o trabalhador possa optar. Que nem há quem diga, antes de você falar, Nelson, vou falar em seguida, há quem diga que não deveriam acabar com o fator. E qual é o argumento que dizem? Não, apresenta as novas alternativas, mas deixa o fator no cantinho lá. Se aquele cidadão ficou desempregado, não tem para onde ir, e quisesse aposentar com um salário menor, só para ficar com pelo menos, digamos que na empresa ele ganhava 2 mil, digamos que vai ficar com 1.200, ele fica com aquele 1.200, por quê? Porque ele não tem tempo para se aposentar devido à falta do tempo de contribuição e mesmo a idade. Como é que ele faz? Tipo o fator ser uma aposentadoria proporcional para quem não conseguiu mais entrar no mercado de trabalho. Há quem diga, não é a minha posição, deixo bem claro isso. Por isso que fez bom levantar o Paulo, de que nós temos que discutir, aprofundar e sempre apontar as alternativas, deixando o trabalhador escolher o que é melhor para ele, né? Por isso que o debate é que vai nos dar a luz adequada para a construção final. Nelson de Miranda Osório, diretor financeiro da COBAP.
Digníssimo senador Paulo Paim, mais uma vez eu confesso que estou surpreendido no bom sentido. Mais uma vez o senador apresenta um projeto que traz um benefício enorme ao trabalhador brasileiro. Mas antes de falar, senador, eu gostaria de fazer um registro aqui que me preocupa profundamente. Essa questão do fator previdenciário, desde o início, quando começou-se a falar e o seu projeto lá no Senado começou a andar para o fim do fator previdenciário,
depois de muitas vigílias,
passamos a noite dormindo ali no Salão Verde, as sessões do Senado... passando a noite inteira em sessão, os senadores se revezando ao microfone, e sempre sempre senador lá, quem estava lá preocupado com o fator previdenciário é aqueles que já foram prejudicados pelo fator, os aposentados. O que me preocupa, senador, é a ausência das centrais sindicais, a ausência da voz do trabalhador da ativa, que é o mais interessado no fim do fator previdenciário. E eu vejo aqui, companheiros aqui, todos eles representantes de sindicatos de aposentados. Nós já levamos a paulada na cabeça. Nós estamos tentando tirar a paulada da cabeça dos nossos companheiros da ativa. Então, me surpreende e me preocupa a ausência das centrais. E nós estamos, desde o início da briga pelo fim do fator, com essa preocupação. Então, essa é preocupante, né? Eu faço aqui o registro para que as centrais